Alves Rodrigues. E eu já vou apresentando as convidadas. Eu vou começar aqui do meu ladinho, então, a Cibele Cheron. Ela que é doutora em ciência política e também está estudando aí muitas relações sobre feminismo, cultura política e políticas públicas. É professora também. Muito boa noite, Cibele.
Boa noite, Samantha. Boa noite, colegas. Boa noite, público, ouvinte. É um prazer estar aqui, é um prazer dividir esse espaço de fala com todas e todos e com quem nos escuta.
Sigo aqui na apresentação das meninas, a Elisa Steinhorst, que é psicóloga cognitiva e comportamental, fala também sobre transtornos de personalidade. Boa noite, Elisa.
Boa noite, Samantha. Boa noite ao público e às colegas que estão aqui hoje com a gente.
A professora de português e inglês e pesquisadora em questões de gênero e sexualidade, a Isadora Cabral. Boa noite, obrigada pela presença também.
Boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui.
Está conosco também a Raíssa Pagô, que é pesquisadora e especialista em gênero. Boa noite, Raíssa.
Boa noite a todos, boa noite, colegas.
E também a psicóloga clínica que trabalha em terapia de casal e família, a Vânia Melchiona Frank.
Boa noite aos ouvintes.
Bom, meninas, a gente já tem que começar direto ao ponto. É claro que a gente vai falar de Big Brother Brasil, não tem como escapar disso. E tivemos aí dois temas recentes envolvendo a Rede Globo. Claro, ela acabou tendo que se posicionar devido à repercussão. A repercussão fora dessa casa, do Big Brother, foi muito grande nas redes sociais e na sociedade, gerando inúmeras matérias. Mas quanto àquela questão do médico Marcos Harter e da estudante Emily Araújo, a gente percebeu que ela não parecia que não estava entendendo como violência o que aconteceu ali. Eu queria que vocês começassem me dizendo, aquilo foi ou não violência? Houve algum abuso ou poderia se encaminhar para algum abuso mesmo, alguma violência? E muita gente falou, né? Ah, mas se ele faz isso, essa pressão na menina diante das câmeras, o que faria sem essas câmeras e a visualização de milhares de espectadores? Quero que vocês fiquem bem à vontade para falar.
Samantha, interessante você trazer isso, porque eu vejo que uma das características mais frequentes quando as pessoas sofrem relações abusivas é não perceber que é uma relação abusiva. E isso é uma coisa interessante para a gente prestar atenção, né? Quando que a gente realmente percebe que está dentro de uma situação de relação abusiva? Como que a gente se percebe numa relação? Então, com certeza, aquilo que aconteceu pode ser caracterizado. Eu confessei aqui para a Samantha e para as colegas que eu não assisto Big Brother. Mas é uma história que a gente acaba conhecendo, né? Porque as pessoas comentam e com certeza sim, né? Na minha experiência de trabalho, isso é bem frequente. As pessoas chegarem até mim contando relações abusivas, se sentindo as vítimas, vamos dizer assim, né? É claro que é complicado fazer às vezes essa tipo vítima e né? Como é que eu vou dizer assim, o agressor, mas enfim, então vamos falar da vítima, porque é uma relação, né? E nas relações os dois lados estão envolvidos, mas é bem comum isso, às vezes a pessoa chegar compreendendo o parceiro, justificando o comportamento dele, dizendo que, ah, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, né? Quem sabe se ele fizesse uma terapia, quem sabe eu posso ajudá-lo. E isso, às vezes, é uma justificativa para permanecer nessa relação.
Essa foi a Vânia falando, a Cibele aqui, eu já estou vendo que ela está aqui querendo falar também. Segue o baile, Cibele.
Muito interessante a tua colocação, Vânia, e te agradeço muito por ela, porque isso chama muito a atenção para o fato de como a sociedade é estruturada em cima de colocar, naturalizar até a socialização toda, todo o processo de socialização em cima de uma hierarquia, né? Em que se espera um comportamento submisso, um comportamento mais docilizado, um comportamento mais à disposição, né, de mulheres. Mulheres que se coloquem numa posição subalterna, né? E de homens que se coloquem numa posição mais agressiva. Inclusive, as características que você associa à mulher,
a mulheres, porque a gente não é um sujeito monolítico, né? Nós somos mulheres, cada qual com as suas características, né? Mas as características invariavelmente são beleza, doçura, né? São características ligadas à subalternidade. E o homem não, o homem ele pode ser agressivo, ele pode ser líder, né? Você incentiva isso, inclusive, ao menino com a brincadeira, né? A menina vai brincar com aquilo que vai incentivando a maternagem, com aquilo que vai incentivando a doçura. E o menino não, o menino vai ser incentivado a ser mais agressivo. E a gente acaba vendo isso se refletir numa conivência social com a agressividade do homem e com uma culpabilização implícita da mulher. Tanto que, e aqui a gente não vai estar jogando biscoito para emissora nenhuma, né? Até porque a emissora em tela, né? Ela só se posicionou nesse caso depois de duas delegadas da Delegacia Especial da Mulher terem praticamente invadido o dito programa. A emissora essa expulsa o rapaz sai do programa e vai encontrar a hashtag Força Marcos atingiu o Trending Topics do Twitter. Mas vem cá!
Mas eu vejo que isso para mim faz sentido, Cibele, porque essa relação é dessa forma na nossa sociedade que vem se caracterizando, né? Até a gente tem pessoal aqui que fala mais essa parte de sociologia, enfim. E eu fiquei bem feliz de encontrá-las, porque eu vejo que isso não é um fruto isolado. Nós não somos indivíduos, né? Indivíduos no meio, né?
E a questão disso tudo, toda essa construção social que está sendo debatida agora... isso influencia...
Fica mais pertinho aí, Isadora, do microfone, por favor.
Isso influencia diretamente ela, essa falta de percepção dela da violência. Especialmente quando a gente tá falando da violência psicológica e moral, que foi o que ela sofreu na maior parte do tempo dentro da casa, com vídeos comprovando e com mais de... Olha, mais de um momento ali que dá pra ver que foi violência, assim. E isso é muito difícil perceber se tu vive num ambiente, numa sociedade que é assim, que é isso, que é Cibele, é isso que vocês estavam falando agora. Isso é a construção social, é a construção de gênero.
Sim. E isso que tu dizes, Isadora, é muito importante que a gente frise que não interessa se eu gosto da pessoa que está sofrendo a violência ou não, não interessa se eu concordo com as atitudes que ela tem em situação A ou situação B ou não. No momento em que ela está sofrendo uma agressão, ela é vítima de uma agressão, ponto. Da mesma maneira que numa outra emissora, o dono da emissora praticou um assédio moral público com a sua funcionária, que é âncora de um jornal dessa emissora, passou uma carraspana, gíria idosa agora, né? Mas passou um xixi público nela, né? Que todo mundo foi ao delírio, porque ela é reaça, porque não sei o quê. Não, mas vem cá, ela sofreu um assédio moral público. Na qualidade de funcionária, ela foi rechaçada em público. Não pode. Isso é violência moral. Isso é violência psicológica, por mais que a gente não goste dela.
Vou te atrapalhar aqui, Cibele, só para lembrar o ouvinte que foi o caso envolvendo a jornalista Raquel Shirazade, em que ela foi publicamente...
A chincalhada,
é. A gente pode dizer que é quase isso. O Silvio Santos disse no último final de semana que ela foi contratada para ler as notícias no TP, que é o teleprompter em que os apresentadores de televisão leem as notícias. Mas ela é conhecida por dar opiniões, enfim, ela é mais ligada à direita. E o Silvio Santos disse que ela foi contratada apenas para emprestar a beleza dela e ler as notícias e não dar opinião.
O curioso é que, enquanto empregador do Boris Casoy, que também dava a sua opinião e era conhecido universalmente pelo bordão "isto é uma vergonha", ele nunca teve uma postura semelhante e também nunca pediu para nenhum dos seus apresentadores homem emprestar a beleza, né? Por que será que a mulher tem que emprestar a beleza e ler a notícia? É estranho isso, né? Será que mulher só serve para isso? Será que a funcionária mulher só serve para ler a notícia e emprestar beleza? Isso chega a ser enojante, né?
É, e o mais interessante é a colocação dela, né? Ela foi a favor do Silvio Santos. Ela disse que, na realidade, ela sabia da colocação dela, estava no contrato. Então, uma colocação muito importante é a gente enxergar a reação da própria vítima. Ela também não se identificou enquanto vítima, claro que ela tem uma pressão de um contrato de trabalho, mas assim...
Com certeza ela ganha muito bem, então evidentemente ela também vai querer manter, claro, esse contrato de trabalho, né?
Mas e da mesma forma que aconteceu reações ao caso do José Maier, né? O próprio Caio Blá, Juliana Paes se posicionaram, digamos assim, a favor do José Maier. Então mostra que, então, nessas pessoas, elas mostram a pressão da sociedade em mostrar que aquilo não tem problema nenhum, tá tudo certo. Nossa, ele só foi infeliz em passar a mão na, enfim, na vagina da mulher. Não tem problema nenhum, né?
A mão escorregou, sem querer.
Claro.
Né? E isso é uma das situações em que você percebe que a violência, ela não é pontual. A situação violenta, a situação do abuso, ela acontece num momento, mas o abuso não termina ali. O abuso continua na medida em que ele repercute. E as pessoas naturalizam, as pessoas diminuem, relativizam o abuso, desconfiam da palavra da vítima, ridicularizam a vítima. Expressões como, ah, foi uma brincadeira, você que não interpretou bem a brincadeira, você não tem senso de humor, ou, ah, não, ele não teve a intenção de agredir, ou, ah, você vai acabar com a vida do cara.
Ela provocou.
Ela tava pedindo, ela queria, né?
Ela usa roupas
provocantes,
assim, assado. Olha as fotos dela no Facebook. É. Eu fui dar um depoimento, um testemunho em juízo há poucos dias para uma paciente minha que sofreu um assédio sexual no ambiente de trabalho. E conversando com ela e com a outra testemunha, que era uma outra menina que trabalhava também nesse mesmo local, foi dito a elas por um diretor, quando elas procuraram para relatar o que estava acontecendo, que era um comportamento de assédio, inclusive com convites assim do tipo, se tu transares comigo, tu vais para um cargo melhor, escrito. O diretor dessa instituição disse a elas, ah, o fulano é assim mesmo, não liga, isso passa, fica aí com a gente.
Ele é homem. Homem é assim mesmo.
E graças a Deus essas meninas tiveram essa coragem de denunciar e de levar à frente esse processo, né? Porque o que acontece na maioria das vezes é que esse tipo de argumento reprime, né? Reprime a mulher, reprime a vítima de se colocar nesse lugar, né?
Eu até queria fazer uma pergunta específica para a doutora Elisa, porque a gente está falando sobre essa questão de, ai, como os primeiros sinais de um relacionamento abusivo. E é claro que depois eu quero perguntar para vocês também quando é que a mulher se torna abusiva também, porque a gente sabe que não é uma questão que envolve somente o poder do homem diante da mulher, mas em menor número, em menor quantidade também acontece o oposto. Mas em termos de transtornos de personalidade, é possível que a pessoa evolua para um quadro em que ela siga para em termos de violência? Como é que isso funciona na mente humana? Existe tratamento para isso? Como é que começa? Como é que começa isso? É com ciúme? Qual é o primeiro indício de que algo vai mal na mente dessa pessoa, do abusador?
Bom, tem a questão da influência do ambiente cultural, que é o que todas estão falando aqui. Então, tirando da família, tem a questão da naturalização da violência, né? E a questão do papel da mulher, o que faz com que a mulher já, por exemplo, já tenda a não reconhecer certas atitudes por parte do homem como uma violência. Mas se a gente sair do macro e for para a família, a gente tem as situações abusivas de diversas ordens e formas em casa, por parte da mãe, por parte do pai, por parte dos irmãos, dos tios, enfim, né? Cada família de alguma forma, enfim, isso acaba acontecendo. Então, numa família abusiva, e aí a gente tem diferentes tipos de abuso, né? Uma família pode ser abusiva emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, sexualmente, enfim, há diversos tipos de abuso. Essa criança, ela vai ela vai desenvolver a sua personalidade, ela vai se desenvolver de algumas formas possíveis, dependendo do temperamento dela. Ela pode se identificar com o papel de vítima ali, porque ela percebe que assim ela tem mais chances de sobreviver, entre aspas, melhor naquele ambiente. Então, o que significa se identificar com o papel de vítima, né? É tentar aceitar, tentar não bater de cara, é tentar significar de uma outra forma, né? E, ou com o papel de agressor, num outro momento, né? Então, se ela entender que essa é uma forma de se comunicar, que isso traz respeito, que isso traz uma resposta também interessante para ela. Então, isso depende dos recursos dela e do que é permitido no ambiente. Isso não necessariamente vai se desenvolver para um transtorno de personalidade, para uma, né, um diagnóstico assim. Uma pessoa, dependendo dos seus recursos e dependendo do seu ambiente e do que ela tem em torno dela, os recursos que ela tem, e aí eu tô falando de pessoas mesmo, ela pode conseguir se desenvolver e se regenerar, digamos assim, entre aspas, melhor ou pior. Agora, quando a gente vê pessoas como, por exemplo, o Marcos ali, é um cara, até pelo que ele disse algumas vezes no programa, assim, de já ter se tratado e tal, é uma pessoa que parece ter sofrido algum tipo de abuso. Né? Então, não sei se sofreu muito bullying, não sei se foi abuso emocional, físico, que ordem de abuso. E um homem que aparentemente reagia a isso de uma forma bastante agressiva, né? Então, e eu acho que também como recurso para ele conseguir se ver merecedor de uma posição diferente da que ele foi colocado, ele foi atrás de se tornar um médico, cirurgião e tal, alguém importante. Então eu acho que logo que analisando, né, o Big Brother, logo que ele entrou, quem olhava para ele, meu Deus, extremamente narcisista. Não, extremamente narcisista, que nojo, né? Que eca.
Eu não assisto o Big Brother, mas eu tinha visto que eram... Sempre tem pessoas bonitas, né?
Sim.
Tanto que a menina é bonita, a Emily, ele mas também. Mas
a primeira coisa que eu acho interessante o Big Brother. É muito interessante ver as pessoas colocadas naquela situação, né? Então, logo que ele entrou, eu bati o olho nele e pensei, nossa, ele não só é bonito. Ele é um homem bonito, ele seria bonito mesmo se ele fosse fraquinho, mas ele é forte, ele é malhado. E mesmo sendo bonito fisicamente, sendo um cara inteligente, ele é médico. Não só médico, ele é cirurgião, né? E não só cirurgião, ele é cirurgião plástico. Ele mexe com mulheres que são mais fisicamente frágeis. E provavelmente ele identifica como as pessoas identificam a mulher como, né, mais frágil. Então, uma pessoa que tem essa postura de hiperreativa, né, de se defender, de se colocar no mundo dessa forma, intimidando, ela não vai atrás, ou não vai se meter com quem é mais forte do que ela. Ela vai procurar alguém com quem ela, com aquela comunicação flua, né? Então, vendo isso nele, a gente já vê que, bom, e tá no Big Brother ainda. Por que tudo isso? Então, isso já é, pra mim, pareceu de cara sintomático. Tem alguma coisa ali. E a forma como ele foi mudando e tal, foi, né, se adaptando, deu pra ver que ele passou mesmo por um processo terapêutico, porque ele realmente tentava se conter, porque ele tinha uma questão de uma reação emocional, tinha uma questão dele se colocar num papel de uma pessoa muito defectiva, de uma pessoa que foi abusada, muito... com muita desconfiança em relação ao amigo ali, o que fazia com que ele saísse de um modo de agir, de uma personalidade indo para outra, né, nos momentos de fúria ou nos momentos, né, de mais vulnerabilidade, enfim. Então eu acho que tudo isso deve ser levado em conta. Agora nós estamos falando de pessoas razoáveis, racionais, com, né, que tem todo um córtex pré-frontal para frear aquilo ali. E quando a gente coloca as pessoas numa situação de confinamento como essa, e pessoas com algumas vulnerabilidades, digamos assim, como eu posso talvez dizer ou imaginar que seja o caso dele, E a gente permite que, essa convivência siga sem nenhuma intervenção, porque parece que ele tinha chamado para conversar com psicólogos, não sei. Mas permita que aquilo siga, está permitindo que isso aconteça. Eu estou imaginando aqui. Aparentemente que isso se desenvolveu em reação a vivências de abuso mesmo, vivências claro. Abusivas.
E uma coisa que eu queria saber, que assim, são muitas as perguntas, mas vocês até falaram mais de uma vez que a mulher, bom, ela é mais frágil, né? Então, ela está mais suscetível ao abuso, seja o abuso moral, sexual, num relacionamento, claro, na família aí já não tem muito critério, né? Porque contra uma criança tanto faz o sexo. Mas quando a mulher é mais segura de si, do tipo, quando começa assim com, ah, cala a boca, ou a sua opinião não vale, algo do tipo, vai fazer diferença? O abusador vai trocar de vítima ou isso é uma bobagem?
O abusador é difícil a gente caracterizar, né, assim, uma única forma. Mas em geral, assim, a pessoa que tem essa característica de se colocar no lugar de quem abusa, de quem manipula, ele também se interessa por vítimas interessantes. Que não são vítimas tão óbvias, que não são tão mais frágeis. Mas sim, ele vai encontrar um ponto fraco. Porque em geral é uma pessoa que tem um feeling. Ela tem um feeling. Né?
São
ela
pessoas
não...
inteligentes? Os abusadores?
Via de regra são pessoas inteligentes. Né? E claro que também existem muitos graus de abuso. Né? Por exemplo, uma pessoa que se aproxima de outra, um homem, ou mesmo uma mulher, mas um homem, tô pensando numa situação que eu trabalhei há pouco tempo, que, por exemplo, ele se aproxima dela e começa a construir uma ideia de que ele é a única pessoa que aceita o jeito que ela é, que ele realmente aceita, porque ela não é uma mulher atraente, vamos dizer assim, de capa de revista, né? Tem alguns atributos físicos que não são tão bem incentivados na nossa sociedade. Então ele se coloca assim, ele começa a perceber esse lado afetivo carente que ela tem, ele começa a trabalhar com isso, mas em troca disso, então ele está, daqui a pouco ele diz que vai chegar uma hora, chega noutra hora, e aí no início da relação tudo é lindo e maravilhoso, ele é perfeito, um achado. E com o tempo, começa alguns pedidos de ajuda financeira, porque ela tem mais condições financeiras do que ele, né? Então, o abusador, vamos dizer assim, ele tem um feeling, ele não tem pressa, né? E claro que aí tem o grau de adoecimento desse sujeito, dessa pessoa ou não, né? Como a Elisa, né, estava dizendo. Tem um grau de adoecimento, né? Porque algumas pessoas realmente conseguem, vamos dizer assim, e tanto da vítima quanto do abusador, né? Porque algumas pessoas conseguem ir identificando isso. E o abusador, ele também é muito hábil em minar a autoestima da pessoa. Então ele começa a dizer para ela, essa roupa que tu tá é horrível, ah, tu vai sair assim, né? Ou então começa a criticar ou determinados comportamentos de uma forma assim pontual. E a essa, quando a pessoa se vê, ela não tem certeza se ela está certa ou está errada, ela não tem certeza de quem ela é e pode gerar uma situação de adoecimento emocional bem importante.
É só um gancho do que... Como é que é teu nome?
Vânia,
desculpa.
Fala, Isadora.
Pegando um gancho do que tu estava falando, vários desses exemplos que tu deu na nossa pesquisa lá na URGS, de relações de gênero, liderada pela professora Jane Felipe, a gente deu um nome ali de micromachismos. Que é isso, assim, é essa coisa que geralmente é como começa. São os indícios que muitas vezes a gente deixa passar e não percebe. Desde o eu te levo em casa sempre. Uhum. Deixa que eu te levo, deixa que eu te acompanho. Me liga qualquer lugar que tu tiver. Ficar ligando seguidamente com a desculpa de querer saber como é que tá, se tá bem. Isso eu acho que pode ser considerado aí, se a gente for botar no livro o que é abuso, como é que começa.
Ô Isadora, mas isso. As mulheres também não fazem isso?
Não, com certeza, com certeza.
Essa coisa de ficar mandando WhatsApp, então, né? O WhatsApp, a gente tá sempre ali com o telefone conectado. É difícil ficar algumas horas sem olhar o WhatsApp. Ah, mas ele visualizou e não respondeu minha mensagem. Ah, onde é que ele tá e não me liga? Será que a mulher também não começa a ter esses micromachismos ou comportamentos abusivos, eu não sei como colocar.
É,
né?
No caso delas não seria micromachismo.
É, é. Mas é que muitas mulheres são machistas também.
Sim, sim.
Elas às vezes não se dão conta e também porque nós vivemos uma sociedade em que isso sempre foi reproduzido. Uhum. Então é difícil sair dela, né? Porque com certeza algum comportamento machismo eventualmente alguém dessa mesa já cometeu ou vai cometer.
Sim. É, a questão acho que é como evolui, né?
É, até porque existem correntes do feminismo que dizem que a mulher não pode ser machista, ponto, né? Mas como a gente sabe, o feminismo é um movimento social e os movimentos sociais, eles não são unívocos, eles não têm uma voz só, né? E existem correntes do feminismo que assumem que o machismo como uma expressão de socialização, né? Como uma forma de socialização cultural, ela tanto atinge mulheres como atinge homens, né? E tanto prejudica mulheres como, em alguma medida, também prejudica homens. Evidentemente, ela melhora a vida de todos os homens. Ela favorece, privilegia todos os homens e prejudica todas as mulheres. Mas as mulheres assumem e reproduzem esse machismo também. Na medida em que a mãe, por exemplo, pede para a filha fazer todas as tarefas domésticas e não faz com que o filho as faça também, ela está reproduzindo um comportamento machista, né? É uma questão assim. Eu só queria aproveitar o mesmo gancho, porque tem algumas palavras que estão rolando pelas redes sociais e que estão rolando pela mídia e tal, e que reproduzem esses comportamentos machistas, e que é muito interessante a gente ver, porque a gente sofre e a gente não identifica. Uma delas é o gaslighting. Quando a mulher é questionada dentro de qualquer relação na sua sanidade mental o tempo todo. E é devagarinho, né? Que você vai, até você mesma, vai começar a se questionar se você... Não, mas peraí, eu tô louca? Não, peraí, eu tô vendo isso mesmo? Isso tá acontecendo mesmo ou é coisa da minha cabeça? Né? O slut shaming, né? O slut shaming... Quando você passa a ser humilhada pelo seu comportamento, pela sua conduta, pela sua roupa, pelo que você diz, pelo seu vocabulário. O manspreading é algo que todas nós passamos diariamente no transporte público, nos espaços públicos, que é literalmente o homem se espalhar. Tá? Ele senta, abre as pernas, como se aquilo que ele tivesse ali no meio das pernas e não é o joelho, valesse todo o espaço do mundo, né? E ele já vem encostando aquele presente para a humanidade, como se a gente estivesse doida para receber aquilo. Só que não. O bro-creating, né? Quando o homem leva o crédito por algo que a mulher pensou, por uma ideia que a mulher teve, por algo que a mulher criou, né? E aí você teve todo o trabalho de pensar, de desenvolver, e ele vai lá e se apropria. Tá? O man-interrupting. Quem é casada ou tem namorado conhece isso melhor do que ninguém. Você está contando alguma coisa, você está falando alguma coisa e é interrompida. Repetidas e repetidas e repetidas vezes. E aí a frase clássica é não foi bem assim, não foi assim, não foi assim. Tá? E a minha favorita é o man-explaining. Que é quando ele te explica o óbvio, como se você fosse uma imbecil, né? Como se você não pudesse, não tivesse capacidade de entender. Isso a gente vê muito nas redes sociais, quando eles inclusive explicam pra gente o que é feminismo, né? Como se a gente não soubesse nem o que significa o nosso próprio movimento.
Fala, Raíssa, ela tá ali esperando, tímida,
não,
fala aí.
Na realidade, eu tava esperando pra tentar fazer uma coisa mais ampla, assim, que é importante que a gente só tá aqui discutindo isso, porque a ideia do privado, ela foi sendo, não digo extinta, mas ela foi sendo flexibilizada. Então, o que o feminismo de raiz, digamos assim, que é uma das únicas premissas que é amplamente aceita dentro do feminismo, pelo menos acadêmico, é essa dicotomia entre o público e o privado, né? Essa questão de em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, assim, tá acontecendo dentro de casa, ninguém tem nada a ver com isso, deixa lá. O problema é deles. Só que o que acontece é que o problema sempre é da mulher. É sempre a mulher que acaba se dando mal na maior parte das vezes. Claro, não vamos generalizar nada, porque generalizações costumam ser burras, né? Mas, na maior parte das vezes, é a mulher que acaba se dando mal. Então, a gente tem essa liberdade de estar discutindo isso agora. A gente tem essas várias hashtags e a gente tem esse movimento de sororidade simplesmente porque a gente teve um progresso nesse sentido de mostrar o que é privado, sim, tem a ver com o público. Sim, tem a ver com o debate geral. As mulheres não precisam e não podem sofrer caladas. E isso também faz parte de uma questão de, sim, saúde pública, de políticas públicas. E a Maria da Penha é, digamos assim, o marco disso no Brasil. E a partir do momento que o governo, enfim, que o Estado diz, sim, nós também temos responsabilidade sobre o que acontece dentro das casas. E não só das casas, como a gente tem essa mentalidade, mas as casas também. É, dentro de espaços públicos que costumavam ser, bom, ela está dentro do banheiro público, mas não é de responsabilidade de ninguém que ela foi assediada. Ela está dentro do Big Brother Brasil, mas não é responsabilidade de ninguém. Então, até pouco tempo atrás, não havia nada que pudesse ser feito, né?
Pois é, inclusive chamou bastante atenção, porque não foi a vítima que foi fazer o... No caso do Big Brother, né? Não foi ela quem foi fazer a denúncia, mas veio de fora, né? A delegada, as delegadas se manifestaram sobre isso. E bem o que você vinha falando, né, Raíssa? Porque vem se tornando essa questão do público e privado se envolvendo cada vez mais. E chamou muito a atenção que foi um movimento espontâneo daquela hashtag que ainda está rolando no Twitter, no Facebook. Eu vivi um relacionamento abusivo. Uhum. E muitas, milhares de mulheres contando isso. Mas eu também vi relatos de meninos que se surpreenderam, não porque eles nunca se viram como machistas ou como homens abusivos, mas namoraram com meninas que foram vítimas de relacionamentos abusivos. Um deles, que eu vi no Facebook, ele é um amigo da, enfim, um amigo da minha rede, ele disse, olha, a última namorada que eu estava com ela, ela, pela primeira vez que ela ia sair sozinha com as amigas, ela me ligou perguntando se ela podia sair. E ele disse, não, tu tem que me ligar só pra dizer que tu vai, enfim, não precisa ficar, ou, né, porque, sei lá, pode ser até contestável essa questão de dar ou não satisfação, mas a menina estava pedindo para sair.
Pedindo permissão, né?
Pedindo permissão. Ou então uma outra amiga dele que sempre estava mandando mensagem em box quando precisava falar com ele, porque o namorado dela apagava os contatos, enfim. Mas as mulheres, muitas mulheres também fazem isso, ou é mais o homem que tem essa cultura possessiva?
Eu acho que quando a gente pensa em exercer controle, a gente tem que lembrar que existe uma necessidade por trás disso, né? Ninguém exerce controle ou esse tipo de controle sem precisar muito. E quando é que tu precisa exercer controle, principalmente de uma forma mais incisiva, ou cerceando a liberdade do outro, ou agindo fisicamente? Quando se sente muito ameaçado. Então, um homem que age assim é um homem que tem uma identidade muito frágil, geralmente. E ele se sente extremamente ameaçado por aquela mulher. Via de regra, né? Quer dizer, não digo via de regra, mas muitas vezes. Então, assim, nos relacionamentos, essa necessidade de diminuir, de sabotar, de ir minando, sabe? Da forma mais sutil e com o nome de cuidado, de amor, de enfim... vem dessa necessidade também. Isso é muito naturalizado, isso é muito normal. É tão normal que as mulheres muitas vezes omitem as suas conquistas dos maridos e dos namorados. Ah, não, eu não vou contar. Eu vejo isso na clínica, eu não vou contar pra ele porque ele vai ficar chateado, porque ele também queria e ele não conseguiu. Oba, eu não vou pegar esse cargo porque ele sonhou tanto tempo com um cargo semelhante e ele não conseguiu, então ele vai ficar muito chateado. Então eu acho que a gente também trata os homens como imbecis, como retardados emocionais, sabe? E a gente acaba não permitindo muitas vezes, por essa reprodução, que eles amadureçam. Entende? Vai lidar com isso. se eu consegui, bom, e tu não conseguiu, é porque, né, tem alguma coisa aí. E eu acho que isso também volta para uma questão disso, né, do quanto que a gente identifica, o quanto que a gente não identifica o abuso. Então, para essa menina e para Emily, não tinha nada acontecendo. Ela não reconheceu aquilo. Então,
até porque ela também respondia, né? Ela rebatia na hora, né? Uhum. Geralmente a gente tem uma ideia de que a mulher fica calada, uhum, ouvindo aquelas coisas, uhum, dos homens.
É, porque isso é normal, né? A gente tende a não identificar como diferente aquilo que a gente viu a vida inteira como sendo normal. Então, é muito... Eu acho que, por pior que seja para ela, é uma grande oportunidade que a gente está tendo. Porque quantas mulheres estão se dando conta que, nossa, então isso é violência? Ele não poderia estar fazendo isso? E a gente tem que ficar atento, porque, e os homens têm que ficar atentos, porque existe uma questão de força também, sabe? E aquela menina estava exposta a um perigo que, né, ninguém dimensionou. Ele é um cara enorme, sabe? Eu acho que se a gente for pensar nisso, ela estava numa situação de vulnerabilidade, principalmente por isso. Ele é um cara gigante que subia em cima dela, imobilizava ela, e ela não tinha o que fazer.
É, tanto que os momentos, de fato, ela repete, ela rebate muito, né? Não só ele, ela é uma pessoa super que, uhum, briga toda hora. Mas quando ele vinha pra cima dela com o dedo, ela ficava coada na parede.
Claro.
Porque daí vem, assim, o medo físico, a, né? Te dá o...
Que daí tu meio que sente, assim, o risco, né? Meninas, e uma coisa que aí eu queria ver se isso pode ser relativizado ou não. Tem muitas vezes aquela questão envolvendo imagens íntimas, né? É muito normal, enfim, que um relacionamento se divida em imagens íntimas, com roupa, sem roupa, enfim. Mas você está mandando para o seu companheiro ou companheira, né? A gente tem que falar, tem que ver se isso acontece também entre mulheres, entre homens, né? Como é que é isso? Quando acontece alguma situação limite de rompimento do relacionamento e essa pessoa lhe ameaça apresentar a outras pessoas essas imagens, como é que a gente configura isso? Isso é um relacionamento abusivo ou é somente uma situação limite em que a pessoa que eventualmente foi talvez traída ou apunhalada, o que acontece?
A situação abusiva está configurada, eu entendo, Samantha, porque eu vejo assim que a questão tem a ver com a frustração, uhum, né? Falaste de não deixar os homens crescerem. Eu acho que acontecem também de mulheres terem esse mesmo comportamento. Uhum. Não é específico de gênero. A gente só reconhece que talvez o gênero masculino historicamente seja mais apoiado nisso. Mas as mulheres também sabem manipular desde tenra história, né? Porque foi a maneira como também muitas vezes se conseguiu sobreviver, né? Uhum. Mas, nesse caso, o que eu vejo é a grande dificuldade que a nossa sociedade hoje apresenta das pessoas poderem entender que um não é não. A frustração. E que isso começa em casa.
Totalmente de acordo, mas é importante que as pessoas saibam que a divulgação de imagens íntimas, mesmo que elas tenham sido fornecidas ao parceiro ou à parceira de livre e espontânea vontade, essa divulgação é crime.
Essa e divulgação, o compartilhamento também.
Também, isso é criminoso e isso não pode ser feito, né? E falando em crime, eu só queria comentar um ponto que, pelo menos, eu considero muito crítico, né? Eu problematizo muito a formação acadêmica, a formação profissional, especialmente a formação dos juízes, delegados, policiais das carreiras jurídicas. E eu queria comentar com as colegas e contigo também, Samantha, a respeito da definição de crime passional. Até porque falamos aqui da Lei Maria da Penha, né? Falamos da questão da paixão e do relacionamento afetivo e tal. E essa nomenclatura crime passional é uma coisa que me irrita, me incomoda muito. Até eu tenho os slides que
um professor de uma faculdade, de uma universidade muito festejada no Brasil, utiliza na sua aula de direito criminal, quando ele explica crime passional. E ele ensina o seguinte, que crime passional são sentimentos que envolvem um crime cometido pelo ciúme e pelo medo da perda da coisa amada. Isso me dá um certo temor, assim, né? E aí ele segue, é o crime cometido pelo amor. Me parece que amor não mata. Né? Pelo menos, eu te amo muito. I used to love her, but I have to kill her. Né? Não costumo matar as pessoas que eu amo. Por favor, pessoas que eu amo, eu não vou matá-las. Fiquem tranquilas. Né? E ele segue dizendo, né? E isso é o que mais me preocupa, que o crime, ele gera, aliás, ele tem na sua geratriz, ele diz assim, é o motivo do crime, é o desejo, a vontade incontrolável de desaparecer com toda dor ou vergonha provocada, né, pelo objeto, né, pela pessoa que vai ser morta. E aí ele diz assim, ó, podemos concluir que os crimes passionais são cometidos em sua grande maioria por homens que apresentam certa inconstância emocional. Certa inconstância emocional. Como ciúme, insegurança excessiva, possessividade sobre a mulher amada. E muitos não suportam a perda da amada pelas suas próprias mãos e cometem o suicídio. Ai, coitados, né? Deu até um dó. E como é que a gente vai esperar que juízes, promotores, juízas, promotoras, policiais, que saem da faculdade com esse tipo de educação formal, né, com esse tipo de conhecimento, possam bem aplicar a Lei Maria da Penha ou a Lei do Feminicídio, né? Isso é um ponto problematizável. Outro ponto problematizável, estão circulando fotografias de turmas de medicina, coincidência ou não, esse Marcos, não sei o sobrenome, é médico, mas até agora eu vi fotografias tiradas para a formatura, momento sublime, do Espírito Santo e de Blumenau, em que os doutores, aspas, né, do Espírito Santo, de Blumenau, aparecem com as calças arriadas e com as mãos posicionadas em formato de vagina, se autodenominando a turma dos pintos nervosos. Pais, mães, vocês levariam as suas filhas para a primeira consulta com este ginecologista?
É, e o pior é que eles disseram que é uma tradição, né? Que isso acontece há muitos anos, em várias universidades, especialmente do Brasil, mas que só agora foi divulgado. Então, assim, como é que a gente vai quebrar uma tradição dessas?
Agora que veio à tona, na verdade, a gente tem que até agradecer. Claro que a gente sempre avalia questões negativas da internet também, mas é claro que as redes sociais acabam contribuindo e muito quando se tem essas atitudes que, evidentemente, para as mulheres são inseguras. Eu teria medo de consultar um destes doutores, enfim, né? Porque
provavelmente pode... tu já consultou.
É, pois é. É verdade, mas é só
e não percebeu.
Ah, e eles disseram que as mulheres também fazem isso, que não são turmas só de homens.
Mas isso é brincadeira ou não é?
Não é, é de novo a construção cultural, entendeu? Precisa ser dito que isso não é uma brincadeira válida, que não pode fazer. Vem de toda a bagagem, vem de toda a história, que acho que é ok. Muitos, ou todos deles que estavam fazendo isso, não pensaram, meu Deus, que horror que eu tô fazendo. Tá, que legal, sou o pinto nervoso mesmo, é isso que pensa. E daí sim, precisa da desconstrução, que é o mais difícil. Por isso que tem gente que volta e meia olha e fala que o feminismo não funciona, ou que não dá, porque é lento. A gente está trazendo uma tradição de muito tempo, é um discurso, a gente mesmo falando, que a gente fala às vezes, estamos aqui num debate que teoricamente todas somos desconstruídas o suficiente para saber o nosso papel, entendeu? Então é muito complicado, mas é muito necessário fazer, senão...
Tão complicado que a gente vê que mesmo tendo sido divulgado nos Estados Unidos um vídeo do atual presidente Donald Trump, em que ele... diz em alto e bom som
grab them by the pussy, né? Traduzindo para o português, peguem elas pela vagina, né? Mas seria em outro nome que eu não quero dizer pelo horário. Ele ainda assim foi eleito e teve o voto de muitas mulheres e concorrendo pelo Partido Conservador, né? Se ele estivesse concorrendo por um partido menos conservador, a gente até poderia pensar, mas era o Partido Conservador, tradicionalmente mais moralista?
Mas isso é a coisa mais conservadora que existe na face da Terra.
Exato. Então, pensemos, o que é que se conserva? Né? O que é que se está conservando? Se está conservando um valor que é contra a emancipação, que é contra os direitos das mulheres, que é contra o empoderamento das mulheres, mas é a favor da manutenção de toda uma estrutura de privilégio, de toda uma estrutura de segregação.
Um comportamento que é abusivo, né? Que é desqualificatório, que coisifica as pessoas, que desrespeita as pessoas e que a gente atende como pessoas, né? Numa clínica, mas a gente sempre tem sempre esse olhar. É o que a nossa sociedade está produzindo e reproduzindo e conservando. Então, a nossa responsabilidade nessa desconstrução é muito grande. É muito grande de cada um.
E, desculpa.
Por favor.
E falando pela questão clínica, né? É muito difícil a gente receber essas pessoas para atendimento. Porque eles não vão. Eles vão... se eles têm alguma ameaça grave ou se a esposa que eles amam ou talvez seja a única pessoa na vida deles ameaça abandoná-los ou se algo muito grave acontece ou muitas vezes vão só para cumprir tabela.
Como dizia um professor meu, para aprimorar a neurose.
É. E quando chegam, tem o outro lado, né? Que é o nosso lado de profissional da saúde de aguentar. É muito difícil tratar. Para nós é muito difícil. A gente precisa de muita supervisão, muito entendimento, assim, precisa ir muito além, porque é muito difícil.
Uma coisa que eu acredito é que, na verdade, a gente precisa realmente sair desse lugar de julgar.
Uhum,
e de compreender.
Claro. E
né?
Esse é o nosso exercício.
Mas é um exercício.
Esse é o nosso exercício.
Bastante
porque,
forte.
Na verdade, pelo menos para mim, onde eu tento chegar quando eu tenho um paciente assim, não é nele. Uhum. É na criança que ele foi um dia.
Sim.
E é por compaixão a esse ser que se desenvolveu dessa forma e que eu atuo.
Claro.
Né? Então, a gente tem que desenvolver a compaixão. Mas é desafiador, porque o que eles fazem lá fora, eles fazem lá dentro, conosco. Né? E é um grande exercício de doação e de compaixão e de amor pela profissão mesmo e pelo ser humano, conseguir, enfim, separar.
Mas o abusador ou abusadora, enfim, tenta dominar o próprio terapeuta?
Mas claro.
É a personalidade, claro. Uhum. Sim. É que se ele se sente ameaçado, ele vai usar, enfim, artimanhas ou ele vai tentar disfarçar, ele vai mentir, ele vai querer que as sessões sejam na hora que ele quer, ele vai querer pagar quando ele quer, por mais dinheiro que ele tenha. Por mais dinheiro que ele tenha, né? Então, muitas vezes, eles têm muito dinheiro e não pagam, né? E aquela pessoa que quase não tem dinheiro, tem dinheirinho contadinho ali, paga sempre todo mês direitinho.
Uhum.
Então, assim, só de nós ouvirmos as histórias e ver como eles se referem aos abusos, aos assédios, enfim... Isso é difícil.
Eu até quero contar um caso. Uma vez eu tinha uma paciente que era casada com uma pessoa extremamente abusadora. E lá pelas tantas ele quis fazer terapia com uma colega minha no meu mesmo consultório. Nós tínhamos um conjunto com duas salas e ele quis fazer. E um dia a minha colega estava atendendo esse homem, eu estava atendendo outra pessoa. Quando eu saí da minha sala, ela me disse, por favor, dá um tempo, vem aqui comigo. Ele simplesmente, era, sei lá, um mês, dois de atendimento. Ele tinha chegado no consultório com ela, tinha tirado um revólver, tinha posto em cima da mesa.
Meu Deus.
E a minha colega estava em pânico, e eu também fiquei.
Uma pessoa assim tem tratamento.
Então, essa pessoa não quer se tratar, na verdade. Claro, estou falando de um caso extremo, né, gente?
Claro, claro.
Porque, com certeza, mas existem muitas pequenas manipulações, né?
Mas até inclusive existem algumas orientações. Digamos quando é um casal já estabelecido, ou mesmo um namoro com algum tempo, em que muitas vezes, ao invés de denunciar direto à polícia, né, buscar uma proteção da Lei Maria da Penha, porque é um abuso, por enquanto não tem agressão física, e muitas vezes a agressão psicológica e moral, ela é muito pior na psique da pessoa, eu acredito, né, que ela vai te minando ali dia a dia. Mas muitas vezes se diz que buscar uma terapia de casal pode soluciona ou não tem jeito. A pessoa que é vítima do abuso tem mesmo é que dá um jeito de sair daquela relação.
Depende.
É.
Depende. Depende aquilo, do grau de adoecimento e dos dois.
Exato.
Na verdade. Porque muitas vezes essa pessoa que tá ali como tá sendo vítima do comportamento abusivo, ela sai e ela entra em outra relação semelhante.
Claro.
Né? Então, o tratamento, ele é fundamental para os dois. Claro, pode melhorar bastante, muito, né? E como tu perguntou, será que tem solução? Os transtornos de personalidade, eles são os mais difíceis. É muito diferente de uma bipolaridade que tu medica, né? O transtorno de personalidade precisa de muito tempo de terapia para conseguir. E quando a gente fala em transtorno de personalidade antissocial, que são os psicopatas, se fala que eles são incuráveis. Hoje a gente sabe, tem pesquisas que já estão mostrando o oposto. Tem como melhorar bastante. Mas demora.
É
muito demandante.
E depende do que a gente chama também de uma solução, né? Às vezes a solução pode ser sim uma separação e um tratamento individual para cada um.
Ah, claro.
Enfim, né? Então existe. Melhora. Uhum. E eu vejo que o que é importante nisso tudo é a pessoa que está, pelo menos, achando que talvez esteja num comportamento abusivo, numa situação de relacionamento abusivo, que ela busque ajuda. Seja de um profissional, psicólogo, seja de um profissional que ela achar, até o médico, se ela tem uma boa confiança, ou a médica, seja de um amigo, seja de um familiar, porque, em geral, é uma situação em que a gente precisa de apoio para poder reconhecer, se fortalecer e poder dizer não.
Tomar perspectiva.
E aí começa a melhorar. Alguma coisa acontece a partir daí.
É uma questão de sororidade também, né? Às vezes a pessoa não vai enxergar, mas cabe a nós que estamos ao redor, cabe enfim, a família, os amigos, perceberem e identificarem esse comportamento. Só retomando uma coisa que a gente falou muito, assim, a questão de quando é a mulher que controla, quando é a mulher que... se a mulher também ela tem esse tipo de comportamento mais agressivo, ou se o homem que tem mais, eu acho que é fundamental falar que pode ser exatamente a mesma quantidade. Não é isso que importa. Importa como a sociedade reage a quando a mulher controla, e como a sociedade reage a quando o homem controla. Então, quando a mulher controla, ou quando a mulher ela quer dominar a relação, enfim, ou quando ela que é agressora, a sociedade diz: ela é louca, tem que prender, tem que matar. É, joga pedra, é uma caça às bruxas. Agora, quando é o homem, é aquilo que a gente vinha falando, ai, nossa, coitadinho, tipo, ele foi uma criança infeliz, ele foi abusado. Então, eu acho que não interessa o grau, a quantidade de homens e mulheres que são agressores ou são vítimas, interessa como a sociedade reage a isso. Pois é, isso até acontece. Agora, quando é o homem, a mulher, tanto que muita gente estava reagindo à questão do Marcos e da Emily, dizendo, mas ela também bateu nele. Ela também foi grossa com ele. Ela também gritou com ele. Como se ele não era entendido como uma reação dela ao agressor. Não era entendido como simplesmente uma legítima defesa. Era entendido como ela agredindo.
Gurias, últimas considerações, assim, ó. 30 segundos para terminar.
Então, para fechar, um agradecimento pelo convite, pelo papo, por todas as ideias que a gente trocou. E um pedido geral. A ideia não é que a gente demonize os homens, né? De jeito nenhum. A gente precisa ter em mente que uma sociedade não se constrói só com mulheres. A gente precisa ter em mente que, para que a sociedade possa evoluir e possa ser melhor, para que as mulheres vivam melhor, os homens também precisam participar, e precisam muito, muito participar. Então, nós precisamos, sim, de homens se desconstruindo. Meninos, por favor, venham para o lado feminista da força.
Meninas, a gente vai ter que finalizar mesmo. Eu agradeço. Olha, eu fiquei com muitas perguntas ainda para fazer. Talvez a gente tenha que fazer um novo programa. Mas a gente fecha, então, de Elza Soares com Maria da Vila Matilde, por sugestão da Cibele. Agradeço a presença de vocês, Isadora Cabral, a Elisa Steinhorst, Cibele Cheron, Vânia Frank, a Raíssa Pagô. E a gente fica por aqui até o próximo sábado. Um grande beijo. Obrigada, até mais.